temos o prazer de receber a prefeita da cidade de Uruçanga, está conosco, a prefeita Estela Talamini. Como vai, prefeita? Bom dia.
Bom dia, Joel, a toda a equipe, né? E um bom dia muito especial a todos que nos acompanham.
Bom recebê-la aqui, prefeita, para conversar com a cidade. Prefeita, é claro que eu acho que nas últimas horas muita gente já lhe perguntou como foi a conversa com o governador e tal, que, claro, é uma curiosidade. Só para contextualizar, né, o governador Jorginho Belo esteve ontem aqui na ANREC, conversou com os gestores municipais. Queremos sabê-las dessa conversa, prefeita, pois não?
Então, foi um dia bastante intenso. Eu diria que foi muito importante, Joel. Já estávamos desde cedo em Criciúma, a princípio na SIC. Houve toda uma apresentação por parte dos secretários da equipe de gestão do governo do estado, do Jorginho. Algumas entregas foram feitas para alguns municípios. Uruçanga não estava contemplado. Aliás, nós estamos, nesses 2 anos, Uruçanga não recebeu nenhum investimento. O que nós recebemos foi através de emendas parlamentares. Claro que a gente sabe que o recurso e o dinheiro é do executivo, mas foi através dos deputados, Tiago Zilli, já tínhamos alguma coisa do Júlio Garcia, enfim, dos deputados, do Vonney Weber, emendas que vieram para Uruçanga. Então, algumas entregas foram feitas e depois houve toda uma fala do governador e ficou muito evidente que o governo está com caixa, está com recurso. Então, estamos esperançosos nas nossas demandas.
Sem dúvida. Prefeita, chamou a atenção, porque eu via alguns gestores, estou levando um pacote de 10, 15, 20 pedidos e tal. Me parece que Uruçanga se concentrou especialmente na rodovia dos Mineiros, teve também a questão do hospital, mas a rodovia dos Mineiros estava na linha de frente aí, não estava?
Então, antes de nós nos apresentarmos nessa audiência, nós tivemos uma reunião de gestão com o vice-prefeito Renato, com o diretor, com o secretário de administração, o Comim, e discutimos ali o que nós levaríamos. Joel, eu digo que nós poderíamos ter levado muitas coisas e que nesse momento de gestão seriam muito importantes. Nós poderíamos ter levado, por exemplo, a reforma do São Genaro, que nós estamos trabalhando para que ela aconteça. Ela é uma obra que vai ter um custo de 1,5 milhão, nós conseguimos 500 mil, ainda estamos na garimpagem de 1 milhão. Precisamos fazer uma reforma bastante importante, significativa no Centro Social Urbano, onde hoje abriga a Secretaria de Assistência Social, o CRAS e o CRES, que também é uma obra em torno de 1,5 milhão. Poderíamos ter levado pedido de maquinário, patrola, retroescavadeira, trator, precisamos. Mas nós focamos na rodovia dos Mineiros. Isso nós já estabelecemos antes de eu ir. A maioria dos prefeitos levaram várias demandas e posso dizer que o prefeito que menos saiu com dinheiro lá foi em torno de 3 milhões, os municípios bem pequenos. A maioria em torno de 9, 10 milhões, e eu não sei dizer aqui um município do tamanho de Criciúma qual foi o aporte que eles tiveram. Mas Uruçanga não deveria ficar por menos. Né? Então, mas focamos na rodovia dos Mineiros. Entendemos que essa obra, ou nós conquistamos ela dessa vez, ou eu acho muito difícil. Então, nós realmente apostamos nisso. É um projeto bastante caro. Eu mesma desconhecia o valor dessa obra. Hoje, quando a gente fala em pavimentação, nós podemos ter pavimentações de interior onde 1 quilômetro custa em torno de 900, 800, 1 milhão, 1,2 milhão. Essa obra, ela tem trechos que vão custar em torno de 8 milhões o quilômetro.
O quilômetro.
Então, só para que as pessoas entendam o valor de uma obra dessa. Hoje, não está ainda atualizado. É uma obra de 50 milhões. Então, se a gente pensar que na duplicação entre Uruçanga e Criciúma, a etapa 1 e a etapa 3, o governo depositou 63 milhões, né, é uma obra de 260 milhões, mas a maior parte vai ficar concentrada nas duas rótulas, porque vai ter desapropriações, vai ter um percurso novo. Então, dá para a gente dimensionar o tamanho da obra que será a Rodovia dos Mineiros. Mas nós focamos porque nós entendemos a importância dela para o município, para Uruçanga, Lauro Miller, para toda a região. ela vai ser um corredor que vai ligar o litoral à serra, um corredor que vai ligar a estação de verão com a estação de inverno. Uhum. E foi notícia nessa semana que passou, o governo também fez um investimento bastante significativo no Mirante da Serra, para poder também alavancar o turismo ali, naquela região. Então, o nosso projeto, o projeto da Rodovia dos Mineiros, vem de encontro também com esse grande investimento que o próprio governador está fazendo lá no Alto da Serra. Então, ela é muito significativa, ela vai alavancar a economia do município. Nós não podemos perder de vista que nós estamos com uma recém-reforma tributária a nível nacional, aprovada no final do ano passado. Isso nos coloca agora diante de um desafio novo. Eu até costumo dizer que esses 4 anos de gestão são 4 anos desafiadores, porque nós temos que ver para que caminho nós vamos. Uruçanga caminha para onde? Diante da reforma tributária, o que cabe em Uruçanga? Então, de certeza, o turismo é algo que vem de encontro com essa nova lei. Uhum. Então, nós precisamos focar no turismo. Se a gente quer focar no turismo, nós precisamos de estradas. Eu já, desde a época da campanha, eu falava muito e repeti muitas vezes. Nós estamos ilhados. Nós levamos até um mapa, o pessoal do planejamento construiu todo um mapa, mostrando para o governador como é que está Uruçanga. Então, ficou assim, muito bem desenhado, como é que estão as ligações de Uruçanga com os municípios vizinhos. Uruçanga, Siderópolis, não temos pavimentação asfáltica. Uruçanga, 13 de maio, não temos. Uruçanga, Lauro Miller, Via Santana, não temos. Uruçanga, Treviso, não temos. Uruçanga, Pedras Grandes, Roni Zaniboni e Rodovia dos Imigrantes, não temos pavimentação. Mostrei para o governador Uruçanga, Orleans, que no mapa aparecia, temos pavimentação, mas num futuro não muito distante, nós devemos requerer, junto ao governo do estado, uma revitalização. Uruçanga, a Morro da Fumaça, que é o nosso corredor de escoamento pela BR-101. Por aí entram matérias-primas e por aí nós encaminhamos os produtos manufaturados. Essa rodovia está uma coxa de retalhos.
Isso.
Agora até está tendo um investimento por parte do governador, até tenho conversado com a equipe que está responsável para isso, eles estão fazendo uma boa roçada. Eu pedi para que eles passassem uma máquina niveladora para tirar aquelas lombas que se formam no acostamento e que represam a água da chuva, facilitando a criação de novos buracos. Então estão fazendo, até parabenizei por isso. E Uruçanga-Criciúma, nós estamos com essa duplicação, que o governo do estado disse que até o final do ano que vem, a parte 1, etapa 3, estarão prontas. E depois teremos mais 2, 3 anos para fazer as rótulas. Então, Uruçanga está carente dessa demanda de pavimentação. E para que a gente também alavanque esse crescimento econômico, nós precisamos de estradas. Né? Nós falamos, se ouviu falar muito tempo de área industrial 1, 2, 3... É importante? É. Mas para que o investidor venha para cá, nós precisamos oferecer estradas, resultados educacionais, atendimento satisfatório na saúde. É um conjunto de coisas. Mas voltando lá no governador, então deixamos esse pedido. Sinalizamos que caso venha essa contemplação, podemos até dar uma contrapartida. Uhum. Entre Uruçanga e Lauro Miller precisa de 2 novas pontes. Conversei com o prefeito de Lauro Miller, o Valdir Fontanella. Ele também entende a importância dessa estrada. Ele também tem projetos para o futuro de Lauro Miller voltado ao turismo. Então, temos 2 pontes. Uhum. Podemos fazer. Mas precisamos que o governo, então, também se comprometa com essa rodovia. E, no mínimo, que a gente receba pelo menos um acesso de 2 quilômetros de 700 e mais um de 3.400 para a gente chegar a Santana via, não Serrinha, mas pelo traçado que vai pelo Rio Carvão. 2 quilômetros e 700 já chegaríamos aonde é a Serrinha e podemos dizer que até para chegar em Santana se chegaria pelo asfalto, uhum. Mas queremos conquistar mais. É um projeto que demanda ação da gestão municipal, mas principalmente de outras entidades envolvidas. a Associação do Rio Carvão, que tem hoje na liderança o Luiz Henrique, tem feito um trabalho forte, já fizeram algumas viagens a Florianópolis. Os vereadores, nós tivemos agora em Florianópolis, num dia anterior, a bancada do PL também fez o seu dever de casa. Então, é um esforço de todos nós. A prefeita sozinha não tem todo esse peso que tem todos nós juntos. Então, saí otimista, Joel, saí nesse momento sem nada, mas saí otimista.
Otimista.
Porque nós perseveramos no nosso propósito, que era a Rodovia dos Mineiros. Como eu falei, eu poderia ter levado outras demandas e nós teríamos sido atendidos.
Uhum.
Mas nesse momento foi melhor recuar nesse propósito, nesse pedido, nessas reformas todas que precisamos, mas insistir na Rodovia dos Mineiros. Uhum. E daí, para surpresa nossa, o governador disse: mas é muita gente pedindo por essa rodovia. Então, está aí o tamanho da importância dela.
E o compromisso também, né,
prefeito? E o compromisso, porque além de todas essas entidades, bancadas de vereadores todos, partidos estando lá, nós também tivemos um apoio importante da nossa reitora, da Unesc, a Sereta, que também pediu pelo governador por essa rodovia. Então, nós estamos assim sensibilizando muitas pessoas, muitas entidades com esse mesmo propósito.
E eu acho que isso justifica essa ideia de que ou resolve agora, ou dessa vez, ou senão vai ser... Porque parece que o que era possível fazer de reivindicação, a forma, as ferramentas, já bateu no teto, né, prefeito?
Que já bateu no teto.
Não tem outro jeito, não tem mais o que fazer, né?
E eu até tenho dito, já está um tanto enjoado falar dessa Rodovia
pois
dos Mineiros.
É verdade, é.
E assim, ó, a princípio, nós, havia um projeto mais simples para a rodovia, que seria mais barato, hoje em torno de 35 milhões. Só que o Estado exigiu um projeto nos moldes de SC. Então, isso encareceu o projeto. E esse projeto está tramitando na Secretaria de Infraestrutura há 2 anos. E a cada passo é exigido do município uma nova demanda.
Uhum.
Por exemplo, estamos agora com a exigência para fazer uma perfuração nas bases da ponte, para que a gente possa fazer um estudo do solo, do material. Então, já tem uma licitação, já tem uma empresa. Dia 3 de março, essa empresa vai estar fazendo essa perfuração. Então, a cada exigência, a gente vai cumprindo, só que isso vai protelando e empurrando o projeto cada vez mais para frente.
Uhum.
Agora vai depender também de algumas desapropriações, mas eu vejo que isso não vai ser o que vai impedir ou atravancar a construção dessa rodovia.
Uhum.
Só dependemos agora do governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Melo.
E vamos acompanhar bem de perto. Mas tivemos uma boa notícia para o hospital também.
Então, levei algumas reivindicações.
Uhum.
E uma delas era destravar, junto ao governo do estado, a questão do pronto-socorro. Nessa tentativa de destravar essa possibilidade, claro que precisa também de recurso, o governo, então, de prontidão, assinou uma ordem de 1,5 milhão para que o hospital, então, possa iniciar as obras e possa entregar para a sociedade, para a população, um pronto-socorro mais amplo e que possa atender melhor a todos.
Tem uma grande notícia, né?
Olha, eu diria que quando se trata de saúde, tudo que vem é muito bem-vindo, né?
Ah.
E o hospital, o nosso hospital, a gente sabe que tem uma estrutura excelente, tanto é que ele folheava, ele dizia, mas isso é hospital, precisa de alguma coisa mesmo? Porque isso aqui está tudo muito bom.
Uhum.
Eu disse, olha, se tratando de Uruçanga, governador, Uruçanga cuida muito bem do que é público. As nossas escolas, né, principalmente as escolas municipais e também as estaduais, elas são escolas que demandam muitas necessidades, mas elas sempre foram tratadas com muito carinho, com muito zelo. E os equipamentos públicos a gente tem, acho que é da nossa cultura mesmo, a gente cuida bem deles.
Prefeito, e agora fica para uma outra situação essas outras necessidades, São Genário, sei que te movimenta também da própria restauração da igreja também, né? Isso
então,
fica para um outro momento?
Então, o padre também me pediu para fazer uma encomenda e eu fiz, quero dizer aqui para o padre Giliardi, que foi entregue, foi protocolado e para que haja essa revitalização, né, restauro da igreja, o último parece que foi em 87, mas o padre pediu principalmente a questão do projeto, porque não é um projeto comum, é um projeto de uma igreja tombada pelo patrimônio, e isso exige alguns detalhes mais importantes, diferentes. Então, nós temos a nossa secretária de Cultura, Turismo e Esporte, a Vanessa. Eu tenho certeza que ela vai poder colaborar muito com a igreja, com o padre. Ela é especialista em projetos. Ela trabalhou muito tempo já junto à Prefeitura de São Paulo. Ela tem um conhecimento bastante grande em relação a isso. E no final do mês de março, depois ela vai poder estar aqui, ela vai poder explicar melhor. Nós vamos fazer o nosso primeiro fórum de educação patrimonial. Até estive com ela no início dessa semana, fizemos uma maratona Curitiba, Florianópolis. Então, para poder orientar as pessoas que hoje têm bens imóveis tombados pelo patrimônio, para a gente poder orientar, para a gente poder mostrar caminhos para que eles possam receber recursos para reestruturação. Não basta simplesmente tombar um patrimônio. A gente tem que mostrar caminhos. A gente tem que dizer onde que vai, onde é que bate na porta, o que é que precisa, se realmente a gente quer que esse nosso patrimônio tenha o devido valor que deve ter e que precisa ter. Na segunda-feira, estivemos em Curitiba. Nós fomos acompanhados pelo nosso conterrâneo Eduardo Bonetti, eu e a secretária Vanessa. Ele é presidente do Comitês Paraná Santa Catarina, se deslocou até Curitiba para nos ajudar a fazer essa agenda junto à Consul Eugênia Tiziana de Berti. E ali nós entregamos o convite da festa do retorno e também tivemos o apoio, fomos pedir o apoio institucional para ela pelas comemorações dos 150 anos da imigração italiana em Santa Catarina, e em 2028 teremos a nossa. Então, já estamos planejados e encaminhando demandas para poder trabalhar a festividade de Uruçanga pelos seus 150 anos. Também falamos sobre a questão da língua italiana em Uruçanga. É um propósito da Consul fazer um levantamento, quais são os municípios que oferecem a língua italiana, e Uruçanga oferece. Hoje nós temos mais de 600 crianças que têm acesso à língua italiana, e quando tu preserva a língua, tu preserva a cultura, tu preserva as nossas raízes. Então, tratamos principalmente disso. Uruçanga recebe há muitos anos o material didático da Itália, e esse ano não recebeu. Então, fomos reafirmar o compromisso de ter esse material que é muito importante para as aulas de língua italiana. Na volta passamos, já com a agenda programada, em Florianópolis, tivemos também uma audiência com a secretária de Estadual de Turismo, a senhora Catiane Seif. Também entregamos o convite da festa do retorno e também pedimos para ela apoio para as revitalizações do Parque Municipal, que precisamos, queremos deixá-lo bonito e preparado para comemorar os 150 anos de Uruçanga. Passamos na Fundação Cultural também, Catarinense de Cultura, e ali nós fomos acompanhados pelo diretor executivo da Unicultura, Ricardo Trento, que também é conterrâneo, hoje não vive mais aqui, mas é aqui do Belvedere. Então, a gente, nessas caminhadas, vai encontrando os uruçanguenses. Em Brasília encontramos, a secretária que assessora a secretária Catiane Seif também é de família daqui de Uruçanga, família Besbate. Então, a gente vai encontrando esses conterrâneos no meio do caminho. Então, ali também fomos recebidos pela Maria Terezinha de Batim e também pela diretora de patrimônio, a Leila Nunes, que se comprometeram de estar presente e colaborar com o nosso Fórum de Educação Patrimonial. Então, foram visitas importantes e estamos estreitando esse contato com essas autoridades que dizem muito em relação a Uruçanga, nos aproximando dessas pessoas que nós temos muito que aprender, muito que nos orientar e que vai ser muito importante dentro desse grande projeto que nós estamos trabalhando, que é a questão turística, elevar, alavancar e transformar Uruçanga numa grande cidade onde as pessoas possam vir depositar aqui o seu dinheirinho, deixar aqui a sua contribuição e melhorar com isso a arrecadação do município. Estamos focados na arrecadação do município de Uruçanga.
Muito bom. Boas notícias nesta sexta-feira, já entrando no feriado de carnaval. Eu preciso liberar a prefeita Estela, eu peço a compreensão dos ouvintes, claro, muitos participando, pergunta, curiosidades, mas o nosso objetivo foi trazer, ouvir da prefeita, a conversa com o governador, essas visitas feitas nesta semana, a prefeita volta no outro momento e a gente amplia e aí com mais tempo. Prefeita, muito obrigado pela gentileza e pela conversa.
Muito obrigada também, e só dando mais um alô, terça-feira, final do dia, nós temos o Carnaval da Praça. Então, estamos ressuscitando uma atividade que já Uruçanga teve há muitos anos atrás. É um carnaval família, final de tarde.
Bloco da Benedetta,
final do dia. O pessoal já está subindo da praia, no outro dia todo mundo trabalha. Vai até às 9 da noite, um som gostoso, na medida certa. Então, eu acredito que vai ser muito bacana. Fica aqui o convite para que as pessoas compareçam.
A próxima entrevista, prefeito, é sobre a Praça Coberta. A senhora não já deu tempo de analisar o projeto, não?
Já olhei o projeto. Já é um projeto bastante bacana. Uruçanga, muitas cidades investiram nisso, né? Mas nós estamos trabalhando num projeto maior, que é a revitalização da praça. Perfeito. Vamos ver como é que a gente casa todas essas boas ideias.
Tá bom.
Mas é um projeto muito bacana.
A gente amplia depois. Obrigado, prefeito, pela presença.
Obrigada também. Um grande abraço a todos e um bom final de semana e um bom carnaval.
Muito obrigado. Prefeito Estela Talamini conversou conosco. Voltamos em seguida aqui no Comando Marconi.